Olá, Júlio.
Olá, querida.
Questão complexa, para terminarmos a semana. Por um lado, hoje falamos de cannabis, e por um lado a cannabis é usada no tratamento e alívio da dor, está legalizada em alguns países, poucos. Há países onde, não estando legalizada, foi descriminalizada. São duas coisas diferentes, não é? Por outro lado, temos dados que nos fazem pensar sobre o uso desta droga, que não haja qualquer pudor em chamar-lhe droga, mesmo que, em alguns casos, seja usada para fins terapêuticos, pensando que os medicamentos, muitos medicamentos, são drogas, certo?
Os medicamentos, antigamente, eram todos eles chamados de drogas.
Drogas, pronto.
Pronto.
Isto porque surgiu a notícia de que a cannabis provocou mais de 3.200 internamentos hospitalares em 16 anos. Falamos de surtos psicóticos, falamos de internamentos que aumentam a cada ano. Isto porque, segundo o que percebi, a toxicidade da substância aumentou muito, não é? Citando o psiquiatra e investigador Manuel Gonçalves Pinho, se o uso recreativo da cannabis for aprovado, há que ativar os mecanismos de detecção precoce dos problemas. Ou seja, se houver a aprovação, nós temos que arranjar maneira de minimizar os estragos. No fundo é isso. É disso que falamos.
Pronto. E estamos a falar, como disse, do uso recreativo. Porque o uso medicinal, embora haja muita gente a queixar-se que os circuitos não estão organizados, o uso medicinal é mais ou menos consensual na nossa sociedade. É importante falar disto, não é? Porque o meu colega, que mais ou menos é daqui do Porto, não é? Diz que a toxicidade da substância quintuplicou. O que é que isto significa? Significa que nós nem sequer podemos falar da cannabis. Podemos falar das cannabis. A cannabis de que falamos hoje em dia, a maior parte das vezes, não é a cannabis dos hippies dos anos 60.
É que seria mais forte. Pura. Que seria mais pura.
Tinha menos percentagem, nomeadamente do tetrahidrocannabinol, etc, etc. Pronto, eu em química fui sempre uma catástrofe. Ora bem. Porquê é que isto é importante? Isto é importante porque, por exemplo, quando nós vamos ver o número de internamentos, no ano 2000 houve 20 internamentos, no ano 2015 houve 500 e tal. E o meu colega diz, põe a hipótese, estamos nós mais atentos? Claro que estamos, mas de qualquer forma a diferença entre os números é demasiado grande para ser apenas isso. De notar um efeito de género, são sobretudo homens, e de notar outra coisa importante, que é, nestes surtos psicóticos em que há internamento, a média de idades em internamentos por causa de cannabis é inferior em 12 anos, em média, aos surtos psicóticos em termos de população geral, ou seja, 30 anos para cannabis, 42 para a população geral. E aí é que vamos zaguar no que a Inês já disse. O meu colega diz assim, se isto for aprovado, ele tem o cuidado de dizer eu não estou a advogar proibição, como também não está a advogar a aprovação. Não é? Ele está a dar dados para a discussão. Ele diz assim, se for aprovado, então há questões que eu acho que têm que ser cuidadas. Por exemplo, a formação e o aumento do número dos psicólogos nas escolas, a formação dos profissionais de saúde nos cuidados de saúde primários. Porquê? Porque será necessário ter capacidade para detectar o mais cedo possível quem? Aqueles que apresentam maior risco em termos de saúde mental. Porque ninguém está aqui com o papão de dizer e toda a gente que fumar cannabis vai ficar psicótica, isso, além de ser completamente desonesto, é ridículo.
Todos é nós ridículo. Mas, atenção, é ridículo. Mas, não estando a cannabis no campeonato das drogas duras, também há a ideia de que não provoca absolutamente efeitos nenhuns. E no entanto, nós estamos a falar de internamentos.
E é essa mensagem que não pode ser passada também, percebe? Inês, como sabem, há 45 anos que eu trabalho com drogas. Nunca ninguém me ouviu dizer, e muito tempo antes destas concentrações, nunca ninguém me ouviu dizer que a cannabis não podia ter efeitos deletérios, não podia ter efeitos nocivos para a saúde mental. Ouviram-me, por vezes, dizer, cuidado, porque é hipócrita dizer que um copo não faz mal nenhum, e beber-se desalmadamente como se bebe neste país, e um charro ao fim de semana é algo que faz de um tipo um drogado e o mete num hospital psiquiátrico. É completamente hipócrita, não é isso? Nada disso. Agora, dizer que não tem efeito nenhum e, sobretudo, não admitir que nós somos diferentes uns dos outros e, portanto, uns mais sensíveis do que outros, nós estamos a falar de drogas, por exemplo, alucinogénicas. E nós não reagimos todos da mesma maneira.
É isso que é importante frisar também, exato, Júlio, é que as reações são muito diferentes.
Muito diferentes, inclusivamente, já estamos para a hora ou não?
Já.
Já? Então pronto, basta dizer isto. É diferente consumir sozinho ou consumir em grupo. Há pessoas que reagem de maneiras completamente diversas. E portanto o meu colega chama a atenção para dizer, se quiserem aprovar, aprovem. Mas tomem as precauções. Não podia estar mais de acordo.
Um beijinho, Júlio, que já estaremos no fim de semana.
Tchau.